Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com o Padre Bernardo Suata, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, domingo de Páscoa.
Abriu a pouco, a pouco de água, é?
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículo 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escura, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo que Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram.
This is the right time to save the nation. This is the fine time.
Antes de tudo, boas festas da Páscoa. É uma Páscoa feliz, na alegria, em Cristo ressuscitado, para todos os nossos ouvintes, para suas queridas famílias, para todos os amigos que nos escutam na Rádio Vaticano. É claro, chegamos a este domingo, o domingo da Páscoa, que encerra a semana maior de todo o ano, a Semana Santa. E creio que a nossa liturgia, neste ano, se aqueles que puderam e que tiveram a alegria de ir à missa da Vigília Pascal, mais uma vez tiveram o gosto de ouvir e de ler o Evangelho de São Lucas. Mas pronto, o Evangelho deste domingo é efetivamente São João, que, como todos os outros, nos narra tanto o fato mais surpreendente que celebramos este domingo, que é o fato da Páscoa. Nos narra aquelas partes fundamentais, né? Como as mulheres que vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio, ficam com muita admiração e sem saber o que terá acontecido. E regressam, contam aos apóstolos, depois apóstolos que vão confirmar, até que sejam iluminados pela luz do Espírito Santo. João ali acredita, mas todos os apóstolos, depois com as aparições, vão realmente fortificar a sua fé no fato da ressurreição. É claro que é um evangelho muito denso este. Eu estava meditando já este facto que é narrado por todos os evangelistas, quando dizem que o fenômeno ou o facto da ressurreição acontece no primeiro dia da semana. Quase inevitável pensar que esse primeiro dia da semana, que é o primeiro dia da semana, isto é, o primeiro dia depois da Páscoa hebraica, né? Depois daquela Páscoa que os judeus e os hebreus, né, tinham tanta pressa que para celebrar, né? E a ressurreição acontece como se fosse realmente o nascer de um novo dia, como se fosse o nascer de uma nova criação, é o nascer de uma nova semana, como aquela semana de Gênesis, né, em que Deus criou, etc, etc. E é bom ver isso, porque também o Apocalipse nos dizia que haverá uma nova criação, onde não haverá morte, onde não haverá gritos, nem pranto, nem dor, porque a velha criação já terá passado e terá nascido uma nova criação. Eu acho que a Páscoa, como viram os evangelistas e como estamos a ver todos nós, é realmente o início deste novo mundo, esta nova criação, esta vida nova. E é isso que realmente que a liturgia nos quer fazer saborear, vendo os exemplos daqueles que em primeira mão tocaram este fenômeno do túmulo vazio e tocaram o fenômeno das ligaduras, do sudário, que viram lá sem encontrarem o corpo. E daqueles que correram, é bonito também esse gesto, correr ao túmulo. O velhote, talvez São Pedro, chega um pouco depois, à sua maneira, e o discípulo que Jesus amava, São João, vê e acredita. Portanto, essa grande mensagem de hoje é Jesus ressuscitado, que está no meio de nós e que vence a morte, o nosso sofrimento e a paixão.
Mas, concretamente, a ressurreição, qual é a forma mais fácil de fazer entender hoje essa mensagem?
Certamente que é um fenômeno difícil de entender, Não podemos esconder isso. Até a própria palavra de Deus tenta fazer-nos viver a experiência que eles viveram. Por exemplo, o evangelho de que estamos a falar nos diz que realmente João correu, em primeiro lugar, chegou lá, mas mais tarde chega Pedro, vê o facto, tanto os sinais que acenam um pouco a ressurreição, o túmulo vazio, sim, e depois sim, todo esse...
Coloca uma certa mnemônica, porque eles se recordaram exatamente. Que, de facto, ele havia dito uma coisa do gênero.
Exatamente. Mas não é assim tão evidente. Eu acho que o evangelho de hoje é bonito, porque nos faz ver que... O que é que diz o evangelho? Diz que João viu e acreditou. Viu o quê? Certamente viu aquilo que Pedro tinha visto, isto é, o túmulo aberto, viu os sinais da paixão, as ligaduras, o sudário ali, mas sem um corpo. Mas só aquele discípulo que Jesus amava é que acreditou. Eu acho que é uma maneira de nos dizer que a fé se chega também com a linguagem do coração, a linguagem do amor. Tanto João conseguiu intuir, perceber melhor as Escrituras, talvez por esta relação de amor particular que ele tinha, tanto com Jesus. E São Lucas, no Evangelho de ontem, tanto da Vigília Pascal, especifica isso. Diz que as mulheres encontraram homens com vestes resplandecentes, para dizer que foi necessária uma revelação superior, uma revelação dual, porque aqueles homens disseram às mulheres, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Então, para dizer que não era assim evidente, era necessário ou uma atitude de grande amor, como a atitude de João, ou uma revelação especial desses homens com vestes resplandecente e que disseram que realmente Jesus não devia, quer dizer, estar lá entre os mortos, aquele que é o autor da vida. Portanto, como dizer isso aos nossos ouvintes? É certamente que é um fenômeno grandíssimo. Efetivamente, toda a nossa fé vai à volta desse facto da ressurreição de Cristo. Até São Paulo dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, então seria vã a nossa fé. É grandioso saber que aqueles que presenciaram este fenômeno nos contam com uma simplicidade, mas aquilo que eles mesmos viram, para dizer que aquilo que era historicamente palpável, eles palparam e nos contaram. E de facto, que realmente Cristo ressuscitou e venceu a morte.
E outra figura também interessante ali é a presença de Maria Madalena. Ela já tinha vivido uma primeira ressurreição.
Sim, digamos.
Efetiva. Sim. Não?
Sim. É muito depois, bonito esse facto de ver, quer dizer, que ela, até certo ponto, tinha sido salva, tinha sido devolvida à vida, né? Quer dizer, tinha sido ressuscitada, por assim dizer. É bonito esse.
Porque também foi ocasião de conversão.
Exato.
Não? E talvez esse fator próprio da ressurreição como ocasião de conversão profunda.
Para mim isso é importantíssimo. Afinal de contas, a Páscoa é o quê? Quer dizer, essa passagem, porque a palavra Páscoa quer dizer passagem a uma vida nova. O essencial, o fundamental, é esta passagem a uma vida nova. Portanto, se nós perdermos este significado, acho que perdemos o conteúdo.
E, de facto, também o evangelista Mateus, porém, ele narra evocando quase um terremoto. E eu pego, por exemplo, desta expressão para perguntar, o terremoto que destrói hoje as comunidades africanas é quase o frenesim para a chefia, para ocupar os primeiros lugares. Ora, pela primeira vez tivemos um Papa que abdica o poder e um outro, o seu sucessor, que faz opção fortemente centrada na opção preferencial para os pobres e põe o acento que o poder é para serviço. Podemos dizer, então, que esta Páscoa que estamos a celebrar é uma ação de graça nesse sentido que estamos também a ser testemunhos de uma verdadeira passagem.
Eu queria mesmo sublinhar isto, né? Exatamente aquilo que acabas de dizer. Por que é que a renúncia de Bento XVI tocou assim a muita gente? Quer dizer, foi praticamente uma mensagem transversal.
O mundo inteiro.
Quer dizer, ao mundo inteiro. Aqueles diretamente ligados à igreja e aqueles não ligados à igreja. Por quê? Porque, como tu dizias, a questão do poder, porque muitos veem na missão de Pedro, do Papa, como ocasião de poder, quer dizer, é uma coisa que envolve todo mundo. E nós, os africanos, não fazemos exceção. Quer dizer, estamos também nesse mundo tudo ali. Então, ver alguém com um extremo poder, e não só serviço, que chega a um ponto e renuncia, é claro que serve de exemplo, serve de grande sinal. Assim como é transversal a mensagem deste Papa, não, né? que surpreende a todo mundo, já que pelo nome que adopta Francisco e pelos gestos de simplicidade, de opção pelos últimos, pelos marginalizados, pelos pobres, esta é uma mensagem transversal, é uma mensagem que toca qualquer ser humano.
Celebrando quase a Páscoa, como dizer que é a hora da ressurreição dos pobres.
Exatamente, exatamente, como se tivesse realmente chegado a hora da ressurreição para os pobres. Nós, como africanos, não podemos que desejar que estes sinais assim fortes que nos vêm destes exemplos, tanto destes dois papas e do exemplo mesmo da ressurreição que estamos a celebrar hoje, possa cair no coração de cada um e de todos e de cada um, de nós os africanos, para que realmente saibamos que o poder, afinal de contas, tem sentido quando é exercido como serviço à sociedade. Se assim não for, então perde a sua originalidade e o seu sentido. Assim como esta opção pelos pobres. Nós temos tantos pobres, somos tantos pobres.
Que não é só
África.
Pobreza material,
que não é
espiritual.
Só pobreza material, mas pobreza espiritual. Portanto, que nos interessemos por uma libertação, por uma redenção desta pobreza, quer material, quer espiritual.
Saudação do ressuscitado, quando se apresenta,
é isso.
A paz esteja convosco.
Sim.
Enfim, o que isso pode significar?
Eu acho que a Páscoa tem sentido se a virmos na globalidade, né? Quer dizer, essa semana que está a terminar, a Semana Santa, nos dá um significado global, real, da Páscoa. Quer dizer, não devemos entender a Páscoa só com os acontecimentos do domingo da ressurreição. A Páscoa é tudo aquilo que aconteceu, quaresma, e sobretudo na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, até chegarmos à ressurreição. Significa o quê? É um fenômeno global. Não existe só a ressurreição. Existe a paixão, existe a morte, existe então a ressurreição. É mesmo isso que Jesus, mesmo durante a sua vida pública, queria inculcar nos seus discípulos, nas multidões que o seguiam, porque era muito fácil cair logo no aspecto de glória. Ah, sim, esse era o Messias mesmo que precisávamos. Tanto multiplica pães para todo mundo e peixe para dar e para vender. Mas era preciso ver o aspecto global. Tanto o Messias, como ele entendia, era aquele que deveria ser rejeitado, deveria ser entregue, deveria ser insultado, crucificado, e ao fim morrer e então ressuscitar. Nós estamos a ver os fenômenos da paixão do nosso povo e do povo inteiro, como dizias, em muitos países africanos, os países do Médio Oriente, em outras partes do mundo, que estão praticamente neste processo de paixão, de sofrimento, de morte, porque trata-se também de muitas mortes. Agora, não podemos não desejar que realmente a Páscoa aconteça finalmente também nesses lugares de morte, nesses lugares de sofrimento, nesses lugares de paixão. Porque é lá onde Cristo também, até certo ponto, continua a sua paixão hoje, o seu sofrimento, a sua morte. Agora que celebramos a ressurreição, só podemos desejar que realmente a paz seja antecipada nesses lugares, como a República Centro-Africana, como os vários países em dificuldades, em guerras, para que possa acontecer também lá a ressurreição. Porque seria a ressurreição completa se, de facto, esses momentos de morte pudessem desaparecer. Como dizíamos, que possa nascer um novo dia, que possa ser antecipada, por assim dizer, aquela nova criação que Jesus nos traz com a sua paixão, morte e ressurreição. Pois, com certeza, os amigos da Angola, tanto que estão nas vésperas de celebrar este grande acontecimento, desejo uma Páscoa realmente feliz, que é uma Páscoa que recorde a todos a grandeza e a importância da reconciliação e da paz. Paz como o dom de Deus. Paz que não é só o silêncio das armas, paz que não é só o silêncio dos túmulos, daqueles que já foram mortos, espezinhados, mas uma paz que significa realmente aceitar esta mensagem de amor, de paz, de reconciliação que nos vem do próprio Deus. E a todos os nossos ouvintes, em todos os lugares onde se fala o português, que nos ouvem, que nos escutam, possa realmente a paz do Senhor morto ressuscitado encher as suas almas, as suas famílias, os seus países, os seus projetos. Então, boas festas de Páscoa, de boa Páscoa, feliz Páscoa para todos e cada um dos nossos ouvintes.
L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui.
Il est tellement bon à ça, oh l'honneur, mon retien m'en salade.